Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 13 de abril de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Mais de 4 bilhões e 700 milhões de reais para proteger indígenas e outras comunidades tradicionais contra o coronavírus.
Lançado plano com medidas de saúde na área social para populações vulneráveis. Luciana Colares de Holanda.
Restrição de acesso a aldeias, transferência de renda e envio de testes rápidos estão entre as ações. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais uma forma de ajudar quem mais precisa durante a pandemia.
Lançado o projeto Brasil Acolhedor, que incentiva o voluntariado. Márcia Fernandes.
O projeto vai atuar em duas frentes. Uma com a doação de cestas básicas e itens de higiene e outra com a seleção de organizações da sociedade civil e pessoas físicas.
Está com dificuldade para se cadastrar e receber o auxílio emergencial de R$ 600 por causa do CPF?
Vamos falar do passo a passo para você regularizar a situação.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O governo lançou um plano de apoio a indígenas e outras comunidades tradicionais por conta do novo coronavírus.
A ideia é proteger populações consideradas vulneráveis.
Serão mais de 4 bilhões e 700 milhões de reais para ações de saúde e na área social.
E quem está ao vivo com a gente tem esses detalhes, a repórter Luciana Colares de Holanda. Boa noite, Luciana.
Boa noite, Nazi, Alessandra e ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo. O governo quer proteger essas populações indígenas, quilombolas e ciganos, por exemplo. Neste final de semana foram confirmadas pelo menos 3 mortes de indígenas no país. E a possibilidade do vírus se alastrar nas aldeias preocupa o governo. Segundo o plano apresentado hoje, serão investidos mais de 4 bilhões e 700 milhões de reais em ações até junho para esses povos tradicionais.
E Luciana, para que esse dinheiro vai ser usado?
Olha, Alessandra, serão várias frentes. A maior parte dos recursos, pouco mais de 3 bilhões de reais, é para transferência de renda. O valor será pago aos indígenas inscritos no Bolsa Família, que têm direito ao Corona Voucher, aquele auxílio de R$ 600. Também estão previstos 1 bilhão e meio de reais para a compra de cestas básicas para esses povos, além de kits de higiene. Mais de 160 mil famílias serão beneficiadas com esses itens.
Luciana, na área da saúde, quais ações estão previstas?
Nazi, serão 23 milhões de reais para prevenção e atendimento. Mais de 6 mil testes rápidos serão distribuídos imediatamente para as aldeias indígenas. Além disso, o governo está capacitando os técnicos em saúde indígena e vai enviar 1 milhão de máscaras e luvas para as unidades de saúde que atendem esses povos. Um dos desafios, Nazi, é levar saúde e informação, mas respeitando a cultura tradicional, como explicou a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves.
É um momento delicado e nós temos que dar uma atenção especial aos nossos povos tradicionais neste momento. Levar a mensagem da prevenção, cuidar dos nossos povos, obedecendo todas as suas peculiaridades, obedecendo toda a sua cultura, respeitando a sua cultura. Vocês não estão sozinhos, vocês não ficarão para trás. Podem falar direto conosco, de forma gratuita, através do Disque 100, em busca de ajuda, denunciando violação de direitos. 24 horas, os ministérios à disposição dos povos tradicionais durante esse período de enfrentamento ao coronavírus.
Luciana, o governo está também restringindo o acesso de pessoas a essas comunidades?
É isso mesmo, Alessandra. Uma das prioridades desse plano é justamente evitar o acesso de outras pessoas às áreas que são ocupadas pelos povos indígenas, por exemplo. A ideia é mantê-los isolados para tentar impedir a circulação do vírus nas aldeias. Até porque, segundo o Ministério da Saúde, eles são mais vulneráveis a doenças respiratórias. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, falou sobre a importância dessa medida.
Essa estratégia em relação à população indígena passa, evidentemente, pelo isolamento das comunidades. Isso foi iniciado desde logo, recomendações normativas, principalmente da FUNAI, para que visitações, a não ser em casos muito excepcionais, normalmente vinculados à própria cuidado da saúde da população indígena, fossem permitidas para evitar a disseminação do coronavírus dentro dessas comunidades.
Só lembrando, Alessandra, Nazi, que a FUNAI recomenda que os indígenas fiquem atentos à data de saque do auxílio emergencial de R$ 600 e que evitem sair das aldeias sem necessidade. O benefício vai ficar disponível para saque por 90 dias, ou seja, não há urgência para retirada. Quem já está no Cadastro Único ou faz parte do Bolsa Família vai receber o auxílio emergencial automaticamente, sem precisar se cadastrar. Nazi, Alessandra.
Obrigado, Luciana, pelas informações ao vivo.
Um hospital de campanha que vai ser referência no tratamento da população indígena afetada pelo coronavírus vai ser construído em Manaus.
Nós vamos agora conversar com a repórter Daniele Popov, que vai contar para a gente sobre essa e outras medidas anunciadas pelo Ministério da Saúde para aumentar a capacidade de atendimento na capital amazonense.
Boa noite, Daniele. Como vai funcionar esse hospital?
Boa noite, Alessandra, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, esse hospital de campanha que será construído em Manaus e vai ser referência para tratamento da população indígena é uma das medidas anunciadas para a capital amazonense pelo secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo. Ele explicou que Manaus está alcançando o limite de capacidade de atendimento de doentes.
Esse hospital de campanha em Manaus já foi liberado pelo Ministério da Saúde. Ele deverá ser referência para o atendimento da população indígena. Vamos alocar recursos para a abertura de 350 leitos no hospital de referência de Manaus e também abrir um hospital privado, que era um hospital da Unimed, que não estava sendo utilizado, que também ficará à disposição do Sistema Único de Saúde.
E Daniele, que outras medidas foram anunciadas para Manaus?
Olha, Nath, esta semana chega à capital do Amazonas a Força Nacional do SUS, um reforço da saúde para ajudar Manaus a enfrentar o crescente número de casos de coronavírus. São 10 enfermeiros e 7 médicos, todos com experiência em ações como esta de combate ao coronavírus e que foram capacitados pelo Ministério da Saúde. Além disso, a cidade vai ser a primeira a receber os voluntários da área da saúde que se cadastraram no Ministério da Saúde para ajudar no atendimento da pandemia do novo coronavírus.
Uhum. Daniele, falando sobre as ações gerais, o Ministério assinou hoje um novo contrato para a compra de respiradores. Como esses aparelhos melhoram a capacidade de enfrentamento ao coronavírus?
Alessandra, o contrato prevê a compra de 4.500 de produção nacional, com isso agora são 11 mil os equipamentos adquiridos pelo Ministério. João Gabardo disse ainda que o governo recebeu 13 respiradores da Receita Federal que foram apreendidos quando provavelmente seriam enviados para outro país. Sobre o aproveitamento de equipamentos que estão parados com defeito, o secretário executivo do Ministério da Saúde falou sobre uma iniciativa do SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, de fazer a manutenção de respiradores que não estão funcionando nos hospitais.
A nossa estimativa, num primeiro levantamento que o SENAI fez, é que existem quase 4 mil respiradores nessas condições. Nós teremos pontos de manutenção em diversos estados brasileiros e a logística de transporte desses equipamentos está sendo feita pelo Ministério da Defesa. Então, o Ministério da Defesa está nos ajudando aí com a logística de transportar esses equipamentos.
O secretário executivo informou que os hospitais que tenham respiradores precisando de manutenção, eles podem solicitar o serviço ao Senai pelo site www.senai.br/respiradores.
Daniele, vamos então aos números atualizados do coronavírus no Brasil?
De acordo com o boletim epidemiológico, o Brasil tem hoje 23.430 casos confirmados de coronavírus. Os estados com maior número de casos confirmados são São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Amazonas. Além desses estados, o Amapá e o Distrito Federal estão em situação de emergência por apresentarem 50% de casos acima da incidência nacional. E uma última informação. O Ministério da Saúde informou que até o momento já foram repassados 12 bilhões de reais a estados e municípios. Alessandra Nazi.
Obrigada, Daniele Popov, pelas informações ao vivo.
E ainda este mês vai ser inaugurado um hospital de campanha com 200 leitos para pacientes com coronavírus no município de Águas Lindas, em Goiás.
O hospital está sendo construído com recursos do Ministério da Saúde.
O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, visitaram as obras no fim de semana.
O município de Águas Lindas de Goiás fez a terraplanagem da área e o estado vai providenciar recursos humanos, equipamentos e insumos necessários ao funcionamento da unidade. Já o governo federal arcou com a construção do hospital, orçado em 10 milhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro visitou o local e conheceu os detalhes da obra.
Já fazer o possível para atender a expectativa. A gente espera que ninguém ocupe. É igual o seguro de vida. A gente faz, mas pede para não usar, né? Mas a gente está fazendo o possível. O Brasil está... Temos um preço bastante alto para pagar, mas a troca de vida, tudo é possível.
O hospital terá 200 leitos equipados com ventiladores e adaptáveis para se tornarem unidades semi-intensivas. Serão atendidos pacientes de Goiás e do Distrito Federal, em estado crítico por conta do coronavírus. O Ministério da Saúde reforçou os repasses para o estado, como explicou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
Esse daqui é o piloto, é o 01 dos federais. Então, isso daqui, pela proximidade de Brasília, é mais fácil de eu mandar meus técnicos, é mais fácil de tudo. E também porque aqui tem desassistência, porque você não tem unidades hospitalares de média e alta complexidade no entorno.
Além da área hospitalar, o local vai abrigar refeitório e alojamento para os profissionais de saúde. Ao todo, o hospital de campanha ocupará uma área de 10 mil metros quadrados, com quase 5 mil metros de área construída. Reportagem Luana Karen.
Um dos requisitos para solicitar o auxílio emergencial de R$ 600 é estar com o CPF, o Cadastro de Pessoa Física, regularizado.
E mais de 90 mil CPFs foram regularizados nesse último fim de semana num mutirão com mais de 1.200 funcionários da Receita Federal em todo o país.
A gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Priscila Machado, que vai explicar para a gente como fazer para saber se o CPF está regularizado e como regularizar caso o documento esteja com alguma pendência.
Boa noite, Priscila. Explica pra gente, se precisar resolver alguma pendência cadastral, é preciso ir pessoalmente a uma agência da Receita?
Boa noite, Nazi, Alessandra e todos os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, não é necessário ir até uma agência da Receita. Dá para fazer tudo pela internet. O primeiro passo para saber se tem alguma pendência no cadastro de pessoa física é entrar no site www.receita.economia.gov.br. Ali você vai clicar no link CPF, em seguida selecionar o item comprovante de situação cadastral e aí basta preencher os dados solicitados e clicar no botão consultar. A página seguinte vai informar se o CPF está regular ou não.
Ok, Priscila, e se o CPF não estiver regular?
Aí, Alessandra, é o seguinte, você pode atualizar os dados cadastrais no mesmo site, mas tem duas situações. Então, vamos lá. Primeiro, para quem, por exemplo, mudou o nome por casamento, divórcio ou mudou de endereço. Lá na primeira página, a gente vai clicar em CPF, depois vai marcar o botão alterar cadastro CPF. Aí, na página seguinte, logo depois do título onde solicitar a alteração, tem um link para outro endereço eletrônico. A gente vai clicar nesse link, preencher o formulário com os dados pessoais e, em seguida, clicar no botão enviar. Outra situação é quando a inscrição do CPF foi suspensa. Nesse caso, a gente vai lá mais uma vez na página inicial, clique em CPF. Aí na página seguinte, o contribuinte vai selecionar regularizar cadastro CPF e em seguida preencher o formulário com os dados pessoais e enviar.
E agora, e essa alteração é feita imediatamente?
Olha, Nazi, o site informa que as alterações e regularizações de CPF estão levando em média 72 horas para serem atualizadas nos sistemas da Caixa Econômica Federal.
E Priscila, tem algum custo esses serviços?
Alessandra, esses serviços são de graça quando feitos pela internet. Agora, nos dois casos, também é possível fazer alteração em agências do Banco do Brasil, da Caixa ou dos Correios. Só que nesse caso, o contribuinte vai pagar R$ 7,00.
E o que, que o contribuinte deve fazer se não conseguir regularizar o CPF ali no site?
Nazi, é o seguinte, para os casos que não for possível regularizar pelo site, o atendimento pode ser efetuado por e-mail. A lista de endereços de e-mail também está lá no site da Receita. De novo, lá na primeira página tem uma faixa onde está escrito CPF, esclarecimentos sobre regularização do CPF para recebimento de auxílio emergencial de R$ 600. O contribuinte vai clicar nessa faixa e na página que vai aparecer, lá no fim do texto, tem uma lista com todos os endereços de e-mail de acordo com cada estado.
Depois disso, e esperando o prazo para atualização, o cidadão já consegue se cadastrar no aplicativo para receber os R$ 600?
Alessandra, a Receita informou que o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial para o recebimento do benefício recebeu um número muito grande de acessos e que isso pode ter impedido o cadastramento de muitos beneficiários. Então, se o CPF foi regularizado, a Receita Federal orienta que o cidadão acesse o aplicativo da Caixa em diferentes horários, caso não consiga na primeira tentativa. E outra recomendação é que quando preencher o aplicativo da Caixa, o cidadão verifique se os dados, como nome e data de nascimento, estão iguais aos dados que estão na base da Receita Federal. E uma última informação. Vocês falaram logo no início sobre um mutirão do fim de semana para regularização de CPF. E a Receita anunciou também que os CPFs que estavam irregulares por pendências com a Justiça Eleitoral, não vão ter problemas para receber o auxílio emergencial. Alessandra Nazi.
Obrigado, Priscila Machado, pelas informações ao vivo.
E agora há pouco, a repórter Daniele Popov atualizou os números do coronavírus no Brasil. São 1.328 mortes, segundo o Ministério da Saúde.
Incentivar voluntariado em tempos de coronavírus.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre o projeto Brasil Acolhedor, mais uma forma de ajudar quem mais precisa durante a pandemia.
Vacinas, testes de medicamentos, novas formas de diagnósticos.
Cientistas do Brasil todo estão atuando no combate ao novo coronavírus.
E hoje o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, foi conhecer de perto esse trabalho nos laboratórios de universidades federais em Minas Gerais.
A ciência é a única arma que nós temos contra essa epidemia. Esta foi a afirmação do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, em visita técnica ao campus da Universidade Federal de Minas Gerais nesta segunda-feira. Buscando as mais recentes inovações na luta contra o coronavírus, a UFMG tem mais de 30 projetos em prática e colocou 7 laboratórios à disposição dos pesquisadores, como explica a reitora Sandra Regina Goulart.
Estamos contribuindo das mais diversas formas, fazendo teste para diagnóstico, estudando. Nós temos 7 laboratórios que já se adaptaram para fazer o diagnóstico da Covid. Nós temos também laboratórios que estão trabalhando para fornecer álcool gel, estudos sobre os efeitos da cloroquina e de outros medicamentos, pesquisadores que estão consertando respiradores.
O ministro Marcos Pontes ressaltou que os laboratórios da UFMG fazem parte de uma grande rede de pesquisa criada pelo governo em fevereiro e disse que a união de vários centros de pesquisa é a chave para combater a doença.
Esses laboratórios fazem parte do que nós temos chamado de rede vírus MCTIC. Aqui é um dos nós, vamos dizer assim, dessa rede. Então, a força que nós temos da ciência não é um laboratório em si, mas é essa junção de muitos deles e o conhecimento de muitos cientistas, de muitos centros, se juntando para um objetivo final.
O professor de genética Renato Santana é responsável por fazer o sequenciamento do vírus. Aumentando o conhecimento sobre a Covid-19, é possível achar respostas mais rapidamente.
O que a gente tem feito é sequenciar o genoma, ou seja, toda a informação genética destes vírus, para poder entender de onde esses vírus vieram para dentro do Brasil e para onde eles estão se espalhando. Então é muito importante, toda vez que você tem uma epidemia de um vírus, você sequenciar o genoma deles para poder entender um pouco mais sobre a biologia desse vírus para desenvolver tratamentos e vacinas mais adequadas a este vírus.
No final da tarde, o ministro foi para Uberlândia, Minas Gerais, onde visitou as instalações da Universidade Federal. Lá, ele conheceu sensores biológicos para a detecção da Covid-19 que utilizam inteligência artificial e detectam os resultados em um minuto. Os primeiros equipamentos devem estar disponíveis para o sistema de saúde em 15 dias. De Belo Horizonte, Carlos Molinari.
E o governo anunciou mais uma iniciativa para reforçar a rede de proteção aos mais vulneráveis durante a pandemia de coronavírus.
É o Brasil Acolhedor, que vai centralizar doações e apoiar o trabalho voluntário de entidades sociais.
E qualquer cidadão ou empresa pode contribuir para ajudar quem mais precisa.
O Brasil Acolhedor une governo federal e sociedade civil em ações de voluntariado para apoiar a população mais vulnerável que vive em regiões carentes nesse momento de enfrentamento da pandemia do coronavírus. A ideia é acolher quem mais precisa, como destaca a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves.
Essa é uma nação acolhedora. Este é um Brasil acolhedor. E essa é uma nação que vai cuidar de todos. E neste momento de crise, de fato, ninguém vai ficar para trás.
O foco é no apoio aos idosos de baixa renda, beneficiários do Bolsa Família ou que vivem em instituições de longa permanência, como asilos. Pessoas em situação de rua e com deficiência também estão no grupo. O objetivo é melhorar as condições sanitárias e diminuir os impactos da doença na saúde e nas condições econômicas dessas pessoas, como aponta o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni.
Em todas as frentes, buscar o equilíbrio entre a saúde, a prevenção, a proteção à vida, mas também um olhar para que o drama do desemprego, da fome e da miséria não assole o nosso Brasil.
O projeto vai atuar em duas frentes. Uma com a doação de cestas básicas e itens de higiene e outra com a seleção de organizações da sociedade civil e pessoas físicas. O programa Pátria Voluntária fica à frente do projeto pelo governo federal. Já a iniciativa Transforma Brasil, que reúne 500 mil voluntários cadastrados, representa a sociedade civil. A ideia é fortalecer instituições sem fins lucrativos que fazem trabalho voluntário e vencer o desafio que representa o coronavírus, como explica a presidente do Conselho do Pátria Voluntária, primeira-dama Michele Bolsonaro.
Com o governo federal e a união com a sociedade civil, nós reafirmamos o nosso compromisso de não deixar ninguém para trás.
As contribuições e cadastros no projeto podem ser feitos nos sites transformabrasil.com.br e no patriavoluntaria.org. Reportagem Márcia Fernandes.
E a gente fala agora ao vivo com a repórter Luana Karen. Ela tem mais informações sobre o programa de manutenção de empregos do governo federal. Boa noite, Luana.
Boa noite, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. Já foram feitos mais de 1 milhão de acordos entre patrões e empregados para redução da jornada com a redução proporcional dos salários e suspensão do contrato de trabalho. Os acordos estão sendo feitos de forma individual e coletiva, segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco. Isso significa que mais de 1 milhão de empregos já foram preservados.
Já temos mais de 1 milhão de empregos preservados, mais de 1 milhão de acordos entre acordos individuais e coletivos. Todos esses números estarão 100% disponíveis para todos, para a imprensa, para a população em geral, para que a gente possa, inclusive, fazer esse crivo, saber exatamente os números de acordos individuais, números de acordos coletivos e exatamente quanto estamos preservando de emprego.
O secretário também comemorou a decisão do Supremo Tribunal Federal de reconhecer os acordos individuais se num prazo de 10 dias os sindicatos não se manifestarem. Ainda segundo Bianco, nos próximos dias será editada a portaria para regulamentar as mudanças temporárias nos contratos de trabalho, de modo a dar mais segurança ao processo. Nazi e Alessandra.
Obrigada, Luana Karen, pelas informações. E mais de 3 mil agentes de segurança pública começaram a receber do Ministério da Justiça equipamentos de proteção individual.
São mais de 530 mil máscaras, 3 mil óculos de proteção ou protetores faciais e 20 mil luvas plásticas e frascos de álcool em gel.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Conselho Nacional de Justiça começa inspeção remota em Tribunal de Santa Catarina.
Excesso de peso nas estradas pode gerar multa administrativa e judicial, além de danos materiais e morais coletivos.
Justiça de Mato Grosso suspende parte do decreto municipal que flexibilizava isolamento social.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Começou hoje a inspeção remota no Tribunal de Justiça de Santa Catarina pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça.
A fiscalização faz parte de um cronograma de fiscalização estabelecido antes mesmo da pandemia. Fábio Ruas.
O ministro analisou a ação apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade. Segundo Ricardo Lewandowski, os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de contrato de trabalho terão de ser notificados aos sindicatos dos trabalhadores, que em até 10 dias deverão se manifestar sobre a validade. Se a entidade não se manifestar, significa que ela aceita o acordo individual.
A Justiça do Mato Grosso suspendeu a eficácia de parte de um decreto municipal de Guarantã do Norte, que flexibiliza medidas restritivas de prevenção à pandemia do coronavírus.
O juiz que analisou o caso considerou que alguns artigos do decreto podiam aumentar o risco de contaminação da população, o que viola o direito constitucional à saúde.
Entre os artigos citados estão o que libera o funcionamento de academias e feiras livres e o que permite a abertura de bares, restaurantes e lanchonetes.
O juiz ressaltou que o decreto afronta a Lei Federal 13.979, que contém medidas de emergência para enfrentar a pandemia.
Uma fabricante de refrigerantes flagrada 666 vezes com excesso de peso em caminhões deverá pagar multa de R$20 mil por infração cometida ao rodar com carga acima do permitido na legislação.
Essa decisão é do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, que atendeu a um pedido do Ministério Público Federal. Fátima Uchoa.
Na decisão, o ministro Herman Benjamin observou que há independência entre as sanções administrativas e penais, o que justifica a imposição de multa judicial no caso. Ele citou um julgamento do STJ, no qual a segunda turma destacou que o excesso de carga nas estradas é um exemplo de que a sanção administrativa se torna irrelevante frente ao benefício econômico obtido pelo infrator, o que incentiva o descumprimento da lei. Assim, o ministro reconheceu danos materiais e morais coletivos decorrentes das frequentes infrações cometidas pela empresa de refrigerantes. Os valores serão fixados pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
Justiça do Trabalho no Rio de Janeiro determina que trabalhadores de segurança, vigilância, transporte de valores e brigada de incêndio recebam equipamento de proteção individual.
As empresas também terão de realocar empregados que pertencem ao chamado grupo de risco para a Covid-19. Carlos Ribeiro.
Pela decisão, quatro empresas do Rio de Janeiro terão que garantir a funcionários delas acesso a álcool em gel 70%, máscara de proteção, além de adotar medidas de controle de acesso a agências bancárias e caixas eletrônicos, para evitar aglomerações. Caso as medidas não sejam cumpridas, as empresas poderão ter de pagar multa de R$1.000 por trabalhador desassistido.
Vara de proteção à mulher e execuções penais de Cruzeiro do Sul, no Acre, destina dinheiro para combate à pandemia.
Os recursos de penas pecuniárias foram para o Hospital Geral de Juruá. Daiane Garcês.
O hospital é o único da região que atende o Vale do Juruá, que engloba 5 municípios e um presídio. Os recursos vão ser destinados à compra de material de emergência para atender pacientes com a Covid-19. O Tribunal de Justiça do Acre disponibilizou pouco mais de R$1 milhão de 17 unidades judiciárias para a compra de material hospitalar.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado pode votar projeto que permite doação de sobras de alimentos aptos para consumo. Projetos em análise no Senado protegem agricultores familiares durante a pandemia. E senadores começam a analisar PEC do orçamento de guerra. Boa noite. O Senado deve analisar de forma conjunta projetos que tratam do sistema financeiro e tenham relação com ações que já podem ser tomadas em função do novo coronavírus. Durante reunião de líderes hoje, os senadores ainda decidiram que vão votar proposta que permite doação do excedente de comida por parte de empresas que vendem refeições prontas. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Os projetos relacionados ao sistema financeiro e que podem limitar juros no cartão de crédito ou mesmo dar nova carência para o pagamento de empréstimos consignados durante a pandemia do coronavírus serão analisados por um grupo temático específico. A decisão foi tomada pelos líderes do Senado, como destaca o senador paranaense Álvaro Dias, líder do Podemos.
Nós conseguimos convencer, pelo menos tivemos o apoio de outros líderes, e o presidente do Senado, então, se dispõe agora a determinar uma aglutinação dos projetos que dizem respeito ao sistema financeiro para que nós possamos deliberar. Eu tenho vários projetos sobre operações compromissadas, sobre taxas de juros.
Os líderes do Senado decidiram ainda analisar nesta semana a medida provisória que prorroga contratos de médicos veterinários do Ministério da Agricultura e Pecuária. Outra proposta que deve ser votada no Senado, como destaca Álvaro Dias, permite a doação do excedente de comida produzida e não entregue por empresas que vendem refeições prontas, como marmitas.
Um projeto do ex-presidente Collor que diz respeito à doação de alimentos. Esse projeto vai permitir que as empresas que possuem contrato e que não podem doar o excedente dos seus alimentos o façam para as casas de acolhimento, então, principalmente de idosos.
A relatoria do projeto é do senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso.
E a falta de consenso na Câmara sobre a MP do contrato verde-amarelo pode fazer com que a medida perca a validade. O Senado ainda não recebeu o texto para análise em plenário. Mais detalhes com a repórter Raquel Teixeira.
A justificativa do governo para a criação do contrato de trabalho verde-amarelo é de que a nova modalidade pode incentivar o primeiro emprego com registro em carteira para pessoas entre 18 e 29 anos. E o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, defende a aprovação da MP.
A questão é da possibilidade maior de fazer contratações para minimizar tragédias.
Mas a oposição afirma que a medida provisória prejudica a população, como explica o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Eles mexem no fundo de garantia, no 13º, nas férias, mexem até na previdência, mais uma vez, só prejudica o trabalhador no momento que ele mais precisa.
A proposta perde a validade no dia 20 de abril.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, diz que a capacidade de empreender e a criatividade dos brasileiros podem tirar o Brasil da crise, mas frisou que o poder público precisa criar condições para que as empresas possam trabalhar e gerar emprego.
Isso se faz
com menos impostos, redução da burocracia, mais crédito, renegociação das dívidas e mais assistência técnica para quem quer produzir. Toda crise traz consigo algumas oportunidades. Toda crise também nos mostra quem são os verdadeiros líderes.
A pensão vitalícia para crianças com Zika vírus foi sancionada pelo governo. O benefício será de um salário mínimo e deve atingir 6 mil famílias. A reportagem é de Marcela Cunha.
Crianças que nasceram entre 2015 e 2019 com síndrome congênita em decorrência do Zika vírus vão receber uma pensão vitalícia de um salário mínimo, hoje estipulado em R$ 1.045. Durante a tramitação da proposta no Senado, o benefício previsto inicialmente apenas para crianças com microcefalia foi estendido para portadores de síndromes congênitas em decorrência do vírus, que incluem problemas de visão e audição e calcificações intracranianas, como explicou o relator, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal.
O projeto original era apenas 2018 e era apenas para quem sofria com a microcefalia. E nós estendemos para todos aqueles vítimas da síndrome congênita do Zika vírus.
Para solicitar o benefício, é preciso procurar o INSS e passar por uma perícia médica. Também é necessário retirar qualquer ação na justiça sobre o tema. As famílias terão que optar entre a nova pensão e o BPC, o benefício de prestação continuada, que não podem ser acumulados.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, ressaltou a importância do cadastramento de médicos veterinários entre os profissionais de 14 categorias da área de saúde pública que poderão ser convocados pelo governo para atuar no combate à Covid-19. Inicialmente, o cadastramento era feito para dimensionar o total de profissionais aptos e disponíveis para reforçar o enfrentamento à pandemia. O senador destacou a contribuição que médicos veterinários já têm dado à sociedade nesse momento de crise.
Muitos deles têm evitado que a crise da saúde se intensifique ao garantir a inspeção sanitária, que é fundamental para a qualidade da comida que chega à mesa do brasileiro neste momento de tanta necessidade. E ainda para fazermos também a nossa balança positiva através das nossas exportações das proteínas animal. Fortalecer a atuação dos médicos veterinários nesse período é também permitir o protagonismo do setor produtivo e o reaquecimento desse bilionário segmento que fará com que o país reaja economicamente com quantidade, qualidade e celeridade.
Agricultores familiares e pequenos produtores de alimentos podem receber socorro para enfrentar a pandemia. Projetos apresentados no Senado criam medidas emergenciais, como a compra de alimentos para distribuição a carentes e a prorrogação dos financiamentos rurais. Ouça mais detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
Um dos projetos vai permitir que o governo compre a produção de alimentos de pequenos produtores e distribua a famílias carentes. O projeto também determina que a União continue repassando recursos ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, que financia a merenda escolar. E enquanto durar a suspensão das aulas para evitar o contágio de Covid-19, os alimentos adquiridos serão distribuídos a quem precisa, como explicou o autor, senador Paulo Rocha, do PT do Pará.
Que o governo compre estes produtos da agricultura familiar e depois distribua para o pobre, para aqueles que mais precisam, para aquele que já está passando fome.
E o projeto do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, prorroga por um ano os financiamentos de crédito rural de agricultores familiares que tenham vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro.
E o Senado começou a discutir hoje a mudança na Constituição para criar o chamado Orçamento de Guerra, que vai facilitar os gastos no período da crise do coronavírus. Mas o senador Alessandro Vieira recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a proposta, por conta da rápida votação da PEC. Detalhes com a repórter Érica Christian.
O chamado regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para o enfrentamento ao coronavírus vai autorizar processos simplificados de contratação de pessoal e de compras. A proposta também permite à União, assim endividada, endividar para pagar despesas correntes como salários e o Banco Central a comprar e a vender títulos. O relator, senador Antônio Anastasia, do PSD Mineiro, afirmou que o chamado orçamento de guerra vai dar agilidade às ações do governo.
Desde o dia 20 de março, vivemos uma situação atípica em razão da pandemia. Portanto, devemos permitir ao governo todos os instrumentos administrativos e jurídicos possíveis para enfrentar as consequências dessa grave calamidade.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a votação rápida do chamado orçamento de guerra. Ele questionou os superpoderes dados ao Banco Central.
Não é possível que a gente tenha que tolerar a Constituição Federal ser rasgada a pretexto de uma urgência de combate à epidemia que não se configura no texto específico que estamos analisando. Aquilo tudo que está descrito na PEC 10 e que faz referência ao orçamento pode ser tratado tranquilamente por projeto de lei.
A proposta do orçamento de guerra também autoriza o Congresso Nacional a assustar os atos do Banco Central.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Maia diz que seguro para estados e municípios chega a 80 bilhões de reais.
Líderes querem ampliar a ajuda financeira do governo federal para empresas.
Comissão propõe suspensão de pagamento de empréstimos de aposentados.
Boa noite. A comissão externa que acompanha as ações preventivas do coronavírus no Brasil definiu uma série de ofícios que serão encaminhados a autoridades do Poder Executivo com sugestão para o combate à Covid-19. Quem traz mais detalhes é Paula Bittar.
Entre outros pontos, os deputados decidiram sugerir ao ministro da Economia, Paulo Guedes, a criação de um fundo garantidor para a importação de equipamentos de saúde. Também vão sugerir à área econômica a suspensão do pagamento de empréstimos consignados de aposentados e pensionistas. Outra sugestão é o direcionamento de recursos orçamentários ao programa de aquisição de alimentos, com o objetivo de ampliar a doação de alimentos a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sugerem a inclusão de critérios clínicos e radiológicos no diagnóstico da doença, se o paciente apresentar sintomas. Ao ministro da Saúde também será enviada a sugestão de, por meio da celebração de convênios e parcerias, promover transferências de pacientes entre estados, possibilitando que um local que ainda tenha leitos disponíveis receba pacientes vindos de locais com hospitais superlotados. Outro ponto a ser enviado à Mandetta é a necessidade de medidas para garantir a produção de equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas. Essa sugestão foi apresentada pela deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que disse temer que o Brasil viva a situação pior que a da Itália.
Nós estamos vivendo um momento de guerra. Nós ainda não chegamos no pico dessa pandemia. Ela ainda não arrastou áreas periféricas e de concentração densa da demografia brasileira. Eu estou falando de favela e de áreas periféricas do Brasil. Nós não temos estrutura hoje montada, nem de testes, nem de equipamentos e nem de profissionais para segurar o que nós vamos ter. Nós podemos alcançar um índice de letalidade proporcionalmente maior do que o da Itália.
Ainda no tema dos equipamentos de proteção individual, a comissão aprovou a sugestão de que detentos do sistema prisional participem da fabricação de máscaras. A Robson Santos da Silva, secretário especial de saúde indígena, será encaminhada a sugestão de esforços para evitar o avanço do coronavírus nas comunidades indígenas. A Federação Brasileira de Bancos, a comissão decidiu sugerir mudanças para garantir a redução de filas, como explica a relatora do colegiado, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina.
Alguns bancos, além de ter reduzido o número de trabalhadores internos em função do quadro que exige, acima de 60 anos, ser do grupo de risco, reduziu o horário de trabalho. Consequentemente, não tem pessoas dentro do banco. As filas se transformaram para o lado externo das unidades bancárias. Nós estamos pedindo que eles estudem, inclusive, a ampliação dos horários de atendimento, em especial no período do dia 1º ao dia 10 de cada mês.
Ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, a comissão vai sugerir que seja disponibilizada para as redes pública e privada versão digital de materiais didáticos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Direitos Humanos. Raul Henry, do MDB de Pernambuco, destaca o início da distribuição da renda emergencial de R$ 600 para os mais vulneráveis. Ele avalia que os recursos ajudarão a salvar as pequenas empresas e aos empregos, atender aos trabalhadores informais e aos que fazem parte do cadastro único, mas ainda não participam dos programas de proteção social.
Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais, elogia o início do repasse do auxílio de R$ 600 para os trabalhadores informais. Ele comenta a dificuldade financeira dos artesãos de Belo Horizonte, que expõe na Feira da Avenida Afonso Pena, considerada um dos pontos turísticos da cidade.
Fred Costa também pede urgência ao governo federal para ampliar as medidas de apoio às pequenas e médias empresas, que são responsáveis pela geração da maioria dos empregos no país.
Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, informa que encaminhou aos Ministérios da Economia, da Cidadania e da Casa Civil um pedido de inclusão da assistência social de alguns benefícios para apoiar os desempregados e microempresários no enfrentamento dos efeitos da pandemia.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo, ressalta a importância de o Congresso aprovar medidas que tratam do controle dos gastos públicos. Ele lembra que a sociedade está monitorando o parlamento para entender onde e como são usados os recursos do Estado.
Apesar de ver consistência no repasse de uma renda mínima de R$ 600 para as pessoas de baixa renda, Luiz Felipe de Orleans e Bragança cobra dos parlamentares a votação de matérias que estabeleçam cortes de gastos públicos.
Mesmo favorável a um programa de renda emergencial durante a pandemia do coronavírus, Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, destaca que qualquer gasto exige uma fonte de recursos. Para ele, o governo não pode ficar emitindo títulos da dívida pública, porque um dia terá que pagar essa conta, e isso acabará sobrando para os mais pobres com aumento de impostos.
Kim Kataguiri volta a defender o corte de salário do alto funcionalismo público. Ele lembra que apresentou o projeto de lei para reduzir em até 50% os salários de juízes, promotores e parlamentares durante a pandemia. O deputado argumenta que, dessa forma, o governo terá de onde tirar o dinheiro da renda mínima e não precisará aumentar ainda mais a dívida do país.
Política. Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, relembra os programas assistenciais criados durante os governos do PT e reafirma a importância das ações de distribuição de renda. Ela critica a dicotomia entre economia e saúde criada pelo presidente Jair Bolsonaro. Para a deputada, não será a quarentena responsável pela derrota da economia, mas sim a falta de medidas efetivas do governo.
Aliel Machado, do PSB do Paraná, repudia a fala do presidente Jair Bolsonaro, que sugeriu a flexibilização do isolamento social, recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Para o deputado, é fundamental que o governo assuma a posição de líder no momento de crise e tome as medidas necessárias para combater as consequências da Covid-19.
Dados da Fiocruz apontam que em uma semana o Brasil registrou 9 vezes mais internações por problemas respiratórios do que a média. Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, reitera a importância de as pessoas ficarem em casa, protegerem suas vidas e terem responsabilidade. Ele critica o presidente Jair Bolsonaro por incentivar a população a não cumprir o isolamento social.
Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, também reforça a importância de as pessoas ficarem em casa, enquanto as autoridades sanitárias assim orientarem. Para ele, é uma questão óbvia de preservação da saúde. O parlamentar enfatiza que ninguém quer que a economia entre em recessão, mas pondera que a vida está acima de tudo.
Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, repudia os ataques de parlamentares contra as políticas apresentadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Para ela, é preciso criar soluções para socorrer a população com corte de gastos, uso do fundo eleitoral e também redução no salário de servidores públicos.
Vitor Hugo, do PSL Goiano, também rebate as críticas feitas ao presidente Jair Bolsonaro e afirma que a prioridade do chefe do Executivo sempre foi preservar vidas e empregos. Segundo o deputado, o governo está buscando o equilíbrio para as duas crises, a sanitária e a econômica.
Vitor Hugo faz um apelo ainda para que o Congresso aprove logo as reformas estruturantes, como a tributária e a administrativa.
Economia.
Líderes acreditam que o governo terá que aumentar a ajuda financeira para que as empresas possam sobreviver em meio à crise de saúde.
O governo editou medida provisória que abre crédito de R$ 34 bilhões para que empresas e cooperativas paguem até 2 meses de folha salarial, com limite por empregado de R$ 2.090. Vamos acompanhar a reportagem da Silvia Munhato.
A medida provisória criou o Programa Emergencial de Suporte a Empregos. A União vai bancar 85% do empréstimo e os bancos interessados em participar do programa, 15%. Os empréstimos serão operacionalizados pelo BNDES. Para o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, líder da minoria, a concessão dos empréstimos para empresas que faturem entre 360 mil e 10 milhões de reais por ano ainda é um empecilho.
Nós vamos emendar essa medida provisória, porque entendemos que ela, para proteger o emprego, tem que ser mais ampla. A questão central no momento é defender a manutenção dos empregos, todos os empregos. Por isso, as empresas precisam de capital de giro, desde que assumam não demitir e a manutenção dos contratos de trabalho.
Também o líder da maioria, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, afirma que a empresa tem outros compromissos além de salários.
Mas é importante também que o governo apresente outras medidas na linha de socorrer as empresas, garantindo sua comercialização, garantindo o seu dia a dia. E é nessa linha que nós estamos cobrando que essas ações também possam chegar rapidamente na ponta, para que o pequeno comerciante, o pequeno empresário, o médio empresário, o microempresário não possa sofrer tanto os efeitos do Covid e do coronavírus.
O líder do governo, deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, afirma que a MP se soma a uma outra que prevê suspensão de contratos de trabalho e reduções salariais com a contrapartida de pagamento de seguro-desemprego pelo governo. Os empréstimos para as empresas poderão ser contratados até 30 de junho. A taxa de juros será de 3,75% ao ano e o prazo de pagamento de 30 meses com carência de 6 meses. A empresa firmará o compromisso de não demitir. Foi editada também uma medida provisória para que o Ministério da Economia possa repassar os recursos do novo programa para o BNDES. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Capitão Wagner, do PROS do Ceará, destaca a aprovação pela Câmara da proposta que permite adiar o recolhimento de INSS de funcionários. O parlamentar explica que a medida irá beneficiar, em especial, as micro e pequenas empresas.
Capitão Wagner avalia que o adiamento do recolhimento do INSS também beneficiará os empresários individuais, que poderão atrasar a entrega das declarações e documentos fiscais sem levar multa. Para ele, a medida é de extrema relevância para preservar o emprego, a renda e a classe produtiva do país.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, elogia a iniciativa do Congresso de, apesar da grave situação do coronavírus, se unir e aprovar medida de ajuda aos mais vulneráveis, garantindo a proteção dos empregos, especialmente nas micro e pequenas empresas.
Daniel Almeida também celebra a aprovação do projeto que adia o recolhimento do INSS dos funcionários. De acordo com ele, a matéria vai ajudar os empresários a cumprir suas obrigações tributárias, com legalidade contábil e sem prejuízos.
Santini, do PTB do Rio Grande do Sul, sugere que o governo use os fundos públicos infraconstitucionais, como o da telefonia fixa, para reforçar as ações de combate aos efeitos da pandemia do coronavírus. Segundo ele, são quase 220 bilhões de reais que poderiam ajudar na saúde e na economia.
Santini pede ainda que o ministro da Economia, Paulo Guedes, fale de forma mais positiva para tirar o pânico da sociedade e dos microempresários, que estão receosos com os efeitos da pandemia.
Léo Moraes, de Rondônia, informa que o Podemos fez algumas sugestões para o país enfrentar a crise gerada com a pandemia do coronavírus. Ele cita como exemplo a ação encaminhada pelo partido ao Supremo para fechamento de todas as fronteiras terrestres, aéreas e marítimas, como forma de conter o avanço da doença.
Outra sugestão do Podemos, segundo Léo Moraes, foi feita para a Comissão de Orçamento. A ideia do partido é direcionar os 20 bilhões de reais da relatoria diretamente para ações de combate à disseminação e aos efeitos do coronavírus. O partido também defende a taxação das grandes fortunas, de lucros e de dividendos.
Rubens Bueno, do Paraná, informa que o Cidadania está trabalhando arduamente para buscar soluções para o país enfrentar a atual crise. Ele elogia a medida do governo, que prorroga a entrega do imposto de renda por 90 dias, e comenta que já havia apresentado proposta com o mesmo teor.
Saúde. Maurício Dziedrich, do PTB do Rio Grande do Sul, destaca a importância do isolamento social para combater o coronavírus e ressalta o trabalho realizado pela Câmara na votação de matérias relacionadas à pandemia. O deputado defende a aprovação urgente de projeto que flexibiliza as regras para doação de alimentos durante a crise econômica causada pela Covid-19.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, parabeniza a Câmara pela criação de um sistema remoto que garante as votações no plenário. Ele ressalta que o parlamento brasileiro está virando referência para outros países no uso de tecnologias de votação.
Joênia Wapichana, da rede de Roraima, também reconhece o esforço do parlamento em aprovar medidas para combater a crise que assola o Brasil e o mundo. A deputada volta a ressaltar a importância de proteção dos mais vulneráveis, especialmente a população indígena.
E o do Rocha, do MDB do Maranhão, elogia as medidas anunciadas pelo presidente Jair Bolsonaro contra o coronavírus, mas critica as ações do governo maranhense. Segundo ele, o governo federal acertou ao congelar os preços dos remédios e a usar os laboratórios das Forças Armadas para a produção de medicamentos.
Já no Maranhão, Wildo Rocha afirma que o governador Flávio Dino faz marketing político em cima da crise do coronavírus, descuidando da saúde pública. Ele pede que a verba do governo federal para assistência social dos municípios seja repassada diretamente às prefeituras, sem intermediação da gestão estadual.
Vicentinho Júnior, do PL do Tocantins, defende a aprovação da proposta que dá aos caminhoneiros a autorização para pararem postos de unidade básica de saúde no Brasil para tomar vacina contra a influenza. O parlamentar lembra que são os caminhoneiros que colocam comida na mesa do povo e remédios nas farmácias e hospitais de todo o Brasil.
Votação. Os deputados retomaram nesta tarde a análise do projeto que prevê ajuda da União a estados e municípios em razão da queda de arrecadação de ICMS e do ISS nos próximos meses.
O relator do texto, deputado Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro, apresentou um substitutivo com as mudanças acertadas entre ele, o governo e os partidos.
Em entrevista coletiva concedida antes da abertura da sessão do plenário, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu detalhes de como ficou a proposta de ajuda aos entes federados. Acompanhe a reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a proposta de ajuda emergencial aos estados vai ficar limitada ao seguro-garantia de arrecadação, para que estados e municípios possam atender a sociedade no combate à pandemia da Covid-19. Segundo ele, o impacto dessa recomposição do governo com ICMS e ISS é de aproximadamente 80 bilhões de reais. Maia explicou que foi retirada a previsão de aumento do limite de empréstimos para entes federados, para facilitar a aprovação da proposta. Maia afirmou que o seguro aos estados vai garantir a recomposição nominal das perdas e, assim que a arrecadação voltar à normalidade, essa recomposição será suspensa. Na avaliação do presidente da Câmara, só o governo federal pode fazer isso, já que é o único ente que pode emitir dívidas.
Ou nós vamos, de forma emergencial, garantir o valor nominal da arrecadação de estados e municípios, ou eles vão ficar inviabilizados de atender a população, no máximo em 30, 60 dias, dependendo da situação de cada estado. Então, o que nós estamos fazendo, né, essa foi a posição que eu vi majoritária entre líderes de todos os partidos, é que nós façamos como se fosse um seguro. Se a arrecadação era 100, caiu para 70, o governo recompõe 30. Se daqui a 4 meses a arrecadação era 100 e foi 100, o governo não precisa dar um real. Ninguém está querendo que o governo dê a mais do que foi a arrecadação nominal.
Rodrigo Maia voltou a defender a atuação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Na avaliação do presidente da Câmara, Mandetta tem sido coerente e demonstrado preocupação com os impactos do descumprimento das regras de isolamento social.
É óbvio que quando Mandetta, o ministro da Saúde, dá uma orientação e o presidente dá outra orientação, é óbvio que isso gera dúvidas na sociedade brasileira e essas dúvidas, elas precisam acabar. A gente precisa ter um caminho único, né? Qualquer um que seja, e cada um assume a sua responsabilidade sobre as suas decisões.
Maia também afirmou que pode ser construída uma convergência no Legislativo sobre uma proposta de congelamento do salário do serviço público por 2 anos. nas esferas federal, estadual e municipal, mas defendeu que o governo encaminhe uma proposta e dialogue com as bancadas partidárias sobre a importância da medida. Para ele, a proposta precisa ser pactuada e assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de Joubert Carvalho e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União encaminhou ao Congresso Nacional o relatório anual de suas atividades em 2019. O documento tem os principais resultados de sua atuação, com benefícios de até 47 bilhões de reais, valor 22 vezes superior ao custo de seu funcionamento. As medidas preventivas podem ter economizado cerca de 13 bilhões de reais aos cofres públicos. O relatório mostra trabalhos do tribunal, como a detecção de 5 bilhões de reais em desvio de finalidade nos financiamentos do BNDES. Mais de 1,5 bilhão de economia anual pela identificação de irregularidades em gastos com pessoal e a elevação do bônus de assinatura para o leilão de áreas do pré-sal de 2 bilhões para 106 bilhões de reais.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.